com o nosso trabalho de hoje, veremos Marina Colasanti. Marina Colasanti, uma obra muito bonita chamada Passageira em Trânsito. A Marina, como vocês sabem, ela nasceu numa colônia italiana na África. Depois ela vai morar na Itália e de lá então ela vem ao Brasil e hoje ela tem 84 anos, Marina Colasanti. Este é um livro particularmente bonito, que, como o título já diz, mostra essas transições, sempre questionando. E a Marina utiliza muitos elementos de proporcionalidades. Por vezes ela utiliza na forma de balança e propositadamente faz essa balança pesar para um lado. Mas por vezes ela usa isso dentro da arte, da estética, e aí as balanças desaparecem. Aí nós temos contrastes de cores, de sentimentos, de outras coisas. Ah, junto com a obra da Marina, nós temos esta obra Céu Vazio. Céu Vazio, de Aleksandar Jovanovitch. Ele é professor da USP. Ele é professor há muitos anos na USP. Doutor em semiótica, em linguística, e é uma obra memorável que ele nos traz, uma verdadeira joia. Recomendo a leitura na íntegra desta obra, Céu Vazio. Ele fez aliás, o próprio autor, o Aleksandar, nos avisa dos problemas de reunir alguns dos principais escritores, poetas da outra Europa, como ele coloca. Nós já vamos ver o que é esta outra Europa. Um livro belíssimo, ele, como linguista, ele coloca os problemas de tradução que há nesta obra. Ele reúne poetas da Eslovênia, Croácia, dos Balcãs, deste último século, com exceção de um poeta polaco que foge a essa literatura dos eslavos, né? No meio. Já vamos voltar a ele. O terceiro e último livro que vai trabalhar conosco hoje é do Círio dos Anjos. Nosso querido escritor Círio dos Anjos. Quanta coisa nos deixou. Poemas Coronários. Sabem por que que se chama Poemas Coronários? Círio dos Anjos, quando tinha 57 anos, em 1963, ele teve gravíssimos problemas cardíacos. E então, do hospital, ele escreve esta obra. Daí o título, Poemas Coronários, que nós veremos logo a seguir, com várias lições das proporcionalidades. E para lidar com estas obras, dois filmes. Numa engenharia bastante delicada, nós vamos ver. O primeiro deles, o François Truffaut, foi convidado junto com outros cineastas franceses. O Truffaut foi um dos expoentes, junto com o Godard e outros cineastas, para renovar, não é, o cinema na Europa. E o Truffaut tinha apenas 30 anos quando ele vai fazer essa obra sobre o amor aos 20 anos. Impagável, belíssimo que ele constrói. É um menino que trabalha numa gravadora de discos e há passagens do filme que mostram como se prensa o disco de vinil, como se faz. É muito, muito interessante, didático. Para quem curte disco de vinil, um dia quando vocês forem ao Instituto em Porto Alegre, verão que eu tenho lá uma vitrola dessas modernas que toca ainda disco de vinil. E esse garoto trabalha com disco de vinil. Só que ele se apaixona por uma menina e ela, na cidade, em Paris, ele a vê durante um recital, que era um dos poucos programas que havia, que ele se sentia chamado, gosta, começa a interagir com ela. No entanto, à medida que ele aprofunda isso, ele vai descobrir o amor de uma maneira muito contrastante, muito contrastante. Ele chega a se mudar O apartamento dele, em frente ao apartamento dos pais da menina, é onde ela mora. Já vamos ver isso. E, por último, conforme anotei, Still Processing, uma obra de 2020, desta notável diretora canadense, a Sophie Rombery. A Sophie Rombery, essa diretora canadense, o nome de origem indicando a Índia, ela escreve, ela produz, ela roteiriza, ela dirige e ela interpreta o filme. E o filme é um verdadeiro clássico de semiótica. O filme, ela vai nos contar uma história por fotografias. E é um filme que tem muitos elementos autobiográficos. Ela faz esse filme depois que ela perde os dois irmãos mais velhos dela. O filme é uma verdadeira lição para os nossos dias, para a nossa época de semiose aplicada. Muito, muito bonito, muito interessante a maneira como ela faz isso. Muito bem, após a apresentação das obras que trabalharemos, vamos agora diretamente então aos conteúdos. Durante toda a tarde, vou fazer várias pontuações. Direi a vocês sobre os elementos de perspectiva e lembrarei mais de uma vez sobre o que estamos tratando. Por vezes, vamos nos afastar um pouco, por isso, essa lembrança será sempre oportuna das proporcionalidades. Este é o nosso trabalho dentro do que estudamos em filosofia clínica. Está bem? Vamos começar com o trabalho do Alexander, professor da USP, que trabalha semiótica e linguística, e que fez essa compilação de textos eslavos. Aqui em Curitiba, os colegas que chegaram agora, sejam todos muito bem-vindos. Estamos com colegas de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, nesta tarde aqui, um primeiro evento semipresencial que fazemos em 2 anos. Sejam bem-vindos, vamos trabalhar. O início é pelo próprio autor, e aliás, páginas fundamentais que o Alexander nos coloca. Ele diz que o resultado de trazer esses escritores eslavos para o nosso contexto foi realmente um trabalho delicado. Este volume apresenta um panorama da poesia do século XX, de 6 povos eslavos, que aqui estão representados pelos poetas polacos, tchecos, sérvios, croatas, eslovenos e macedônicos. A única exceção é do polonês, Jan Kochanowski, o maior poeta da língua eslava do século XXI, um contemporâneo de século XVI, perdão, um contemporâneo de Camões. E, aliás, foi um dos textos que eu assinalei para lermos aqui, o belo texto. Por que, num trabalho sobre proporcionalidade, fomos buscar autores eslavos? Não teríamos autores latino-americanos e outros? Nós temos. Mas há uma peculiaridade que os senhores verão agora, que o próprio Alexander vai colocar para nós, que faz trazer o elemento do não habitual. E pelo contraste, vai aprofundar situações que talvez, se usássemos escritores somente nossos, que já estamos habituados, talvez não alcançássemos essa profundidade, não com tão pouco material. Vejam como o autor explica isso para nós. Qual é a peculiaridade que há nesses autores que são tidos como da outra Europa? Que outra Europa é esta? Por que há algo denominado a outra Europa? Ele diz assim: Céu Vazio, que é o título do livro, é um volume de poetas eslavos, portanto, de poetas de uma outra Europa. As sucessivas guerras de conquista e as guerras religiosas que assolaram a região colocaram as nações eslavas numa situação sui generis. Todas, sem exceção, fazem parte daquilo que se convencionou chamar de a Outra Europa, também habitada por húngaros, romenos, lituanos, letonianos, estonianos, gregos, albaneses e sempre partilhada de alguma forma com os alemães. Essa Outra Europa, a Europa centro-oriental, segundo o escritor húngaro Konrad, é ponto de colisão entre Ocidente e Oriente, e local em que ambos se misturam. Eis o que vai nos ajudar muito no estudo das proporcionalidades. O encontro desses elementos, a mescla desses elementos, de uma maneira muito, muito peculiar, conforme os senhores verão a seguir. O autor faz outras pontuações fundamentais. Ele faz lembrar o que a perseguição, a demolição que houve entre as guerras nesta outra Europa. Foi realmente algo que poucas vezes nós vimos deste lado da Europa, nesta outra Europa. E, ao fazer isso, ele ajuda o leitor quando se debruça sobre os textos. Porque, ao nos depararmos com o texto, muitas dessas agruras surgem e já temos um primeiro encaminhamento de onde e de quais as relações que aqui habitam. Vamos iniciar com o Jan Kochanowski, poeta polaco que ele citou do século XVI. A vida humana. Tudo são versos, nossos pensamentos, mas também são versos os nossos gestos. Nada mesmo pode existir no mundo que não se preocupe aos homens com tudo. Virtude, poder, glória e beleza murcham como a relva murcha a riqueza. Os nossos costumes viram deboche, depois nos descartam, feito fantoche. Aqui começa o nosso trabalho sobre das proporcionalidades. Nos nossos dias, ainda que de uma maneira cada vez mais acentuada, vários elementos de proporcionalidade se diluem e alguns terminam. Por exemplo, as nossas vidas digitais nesses 2 anos de pandemia. Elas mostraram que muitas das coisas que vivíamos com certeza e como considerávamos materialmente, presencialmente, agora podem ser vivenciadas de uma outra forma. Em vários casos, até com grandes elementos promissores. Muito bem. Nessa diluição de coisas, muitos ainda insistem na definição. Dizendo, não, mas precisamos saber se tal elemento é presencial ou à distância, é material ou imaterial, e outros elementos. Aprenderam a fracionar assim, aprenderam as proporcionalidades desta forma. Isso pode acarretar vários problemas da caminhada. O poeta Kochanowski, nos anos 1500, vejam bem, nos dizia assim, ó, tudo são versos, nossos pensamentos. Mas também são versos os nossos gestos. Nada mesmo pode existir no mundo que não preocupe aos homens com tudo. Todas as coisas, então, pertencem a isso que ele está dizendo, são versos. Não pensem que isso faz destituir as proporcionalidades. Isso pode levá-las para um outro campo de vivência e de observação diferente das que estamos acostumados a fazer. Mas para que o nosso estudo não fique demasiadamente teórico, eu vou partilhar a tela com vocês E nós veremos uma primeira aproximação dessa obra do François Truffaut, que ele dirigiu quando tinha apenas 30 anos de idade, em 1962, esse filme que vocês verão agora.
Dégueulasse, si t'as le bec fin, s'il te faut du vin,
Dieu, je le sais bien qu'elle était belle, Jeannette, qu'elle avait le cœur grand comme un buisson de fleurs, une auberge de cœur.
Mais si t'as le gosier qu'une armure d'acier, matelasse, goûte à ce velours.
Antoine est inscrit aux Jeunesses Musicales de France dont il ne rate ni une réunion ni une conférence. Et de plus, il obtient souvent par ses employeurs des places gratuites pour les grands concerts. Il a pour seul ami son compagnon des mauvais jours, René Biget, qui travaille à la bourse chez un agent de change.
Várias considerações a fazer sobre isso que vimos agora. Quando o Truffaut fez essa obra mostrando o amor espontâneo na alma de um jovem de 20 anos, que é nesse filme, né, o ator, né, o Jean-Pierre, que é esse rapaz que faz o papel do Antoine, ele nos dá vários elementos importantes. Vamos fazer as aproximações. Aquele garoto que lá está empacotando os discos de vinil, coloca dentro de um encarte, depois ele passa aquilo para frente. Aquele garoto que sai com um amigo e conversa. Aquele garoto que segue a moça durante mais de um dia para ver onde ela mora, etc. É o mesmo que se encantou por ela e que a ama? Ou são, nós estamos falando de pessoas diferentes, contextos diferentes. Porque observem, se falamos em proporcionalidades, elas estão vinculadas entre elas de alguma maneira, que nós não sabemos quais são. Precisamos investigar, estudar, para tentar compreender o fenômeno, como ocorre em cada situação. É muito provável que uma pessoa que habite uma base categorial, ou seja, uma época, um costume, uma tradição, um preceito de época, uma sociedade, nos seus dias, ela tenha vários elementos distintos que participarão de algo como as proporcionalidades quando ela quiser fazer mão disso. Então, como nós podemos acompanhar isso até um ponto? Vejam como esses elementos acontecem. O pessoal que está, por vezes eu estou conversando com o pessoal que está em casa, mas também com o pessoal que está aqui presencial em Curitiba. Nós, pela historicidade da pessoa, gradativamente o filósofo vai tendo acesso, discernimento e compreensão, e isso não é um elemento que é excludente de qualquer dúvida, de qualquer situação que ele não saiba. É uma tentativa de aproximação. Mas cada vez mais, nós vamos compreendendo as palavras, os termos, as expressões que a pessoa utiliza quando se refere, por exemplo, a elementos ligados aos fatores oníricos na alma dela. Ou aos elementos ligados ao trabalho dela, à família dela. Por vezes são os mesmos termos e expressões, por vezes são diferentes. Então, quando a pessoa vai utilizar, vai nos falar que ela está amando, como esse jovem garoto, o Antoine, aos 20 anos, e vai nos falar elementos e vai relacionar proporcionalidades, por vezes nós sabemos que ele pode estar trazendo coisas que pertencem lá ao mundo do trabalho dele, aos discos, e que muito dificilmente conversarão agora no âmbito em que ele está da afetividade. E talvez ele não saiba. Talvez ele pense, coloque, que assim como um disco novo toca muito bem, tem um aroma do vinil e o som é puro e perfeito, um amor novo assim também se comporta. Ele olha como ele relaciona as proporcionalidades. E pode ser um grande engano. Um grande engano. Há pessoas que fazem várias outras proporcionalidades. Elas dizem, olha, aprendi com a minha avó que tais coisas são assim. E aí ela faz um elemento de proporcionalidade com outra coisa, achando que aquilo é coerente, que aquilo é verossímil, que aquilo é factível e não é. Um ano depois que esse filme foi feito, em 1963, o Círio dos Anjos estava internado com graves problemas cardíacos. E para a época, as chances dele não eram nada boas. E do hospital ele escreve, olhem como ele escreve. Considerem, o Círio dos Anjos, que sei lá, das Minas Gerais, esteve em muitos lugares do mundo, lecionou no México, na Universidade Autônoma, ele trabalhou em Portugal também como professor, e ele, nessas andanças, nessas viagens, nesses estudos, ele fez migrar muitos elementos dele, da base categorial, para quando, por exemplo, ele falava com a transcendência. Olhem como isso funciona para alguns. Então, quando ele falava com Deus, e num momento dramático da vida dele, ele levava muitos dos elementos da base categorial que diziam respeito a relações humanas e outras coisas para esta nova ambientação. Olhem como ele escreveu na obra O Círio dos Anjos, Poemas Coronários. Ele escreveu assim: não quero o Deus de Aristóteles e nem o de Spinoza. Quero o Deus das grandes barbas repartidas ao meio que eu via nas estampas da história sagrada, sujeito a zangas e birras, tal qual meu pai, mas infinitamente bom e justo. É no regaço desse Deus que hei de ser acolhido. Ele me puxará as orelhas, brincalhão. Vai, Belmiro, perdoados são os seus pecados. Apenas uma explicação. Belmiro era o pseudônimo, heterônimo, que ele utilizava nas obras dele. Assim como Fernando Pessoa utilizava, o Belmiro, em várias obras dele, aparece o personagem Belmiro. E o Belmiro fala para ele, é a própria identidade dele. Ele se expressa melhor, por vezes, falando pelo Belmiro do que por ele mesmo, como aqui. Então, Deus, quando vai falar, mandar o recado, manda com o Belmiro. É como se fosse com ele. Ele diz assim, vai, Belmiro, perdoados são os teus pecados. Fique naquela nuvenzinha cor de laranja a ver os anjinhos brincarem de roda. Não queria aquele Deus, o Deus do motor imóvel de Aristóteles, da inteligência indiferente. Ele queria o Deus judaico-cristão, um Deus que participa, um Deus que tem afetividade, e às vezes afetividade ardente. É esse Deus que ele queria nesse momento. Como saber se Círio dos Anjos, como saber se neste filme de Truffaut com o jovem Antoine, como saber se eles estão usando as proporcionalidades de uma maneira producente, de uma maneira que encaminha os elementos da vida deles, e não de uma maneira lotérica, aleatória ou errônea para os padrões deles, levando muito longe e ferindo coisas que têm a ver com o crescimento deles. Como saber disso? Nesses estudos, durante 3 dias que faremos, nós veremos a parte avançada destes postulados e também os encaminhamentos de conclusão. Eu vou parar a gravação aqui. Vamos então aprofundar a partir das colocações que foram feitas aqui. Aquele rapaz, o Antoine, conhece aquela menina. Quem ele vai se relacionar, ele não sabe nem o nome dela, por enquanto. Ele a segue, vocês viram como é que ele age com ela? Né? Na aproximação. É a maneira como ele está fazendo. Não é certo, não é errado, é a maneira dele, conforme ele entende e ele sabe fazer os elementos. Outra pessoa talvez fizesse de outro jeito. Se aproximaria, se apresentaria, conversaria com ela. Cada um, não é? Conforme suas premissas internas. Mas ele, o que ele está fazendo ali? É dentro desse tema que estamos tratando, das proporcionalidades, é levar os elementos pragmáticos de quem trabalha numa loja de disco para uma relação afetiva? O quanto ele está levando de elementos lá do trabalho dele, vocês viram que mostrou um pouco da infância dele, ele fumava no quarto, escondia o amigo dele, mentia para o pai, o quanto disso tudo respinga e ele traz agora para isso. Ou seja, proporcionalidades. O quanto daquilo ele está trazendo para esse modo de vivência. O quanto de discernimento ele tem sobre isso. O quanto nós, aliás, temos para as nossas vivências. E será que temos isso sempre? Provavelmente para muitas coisas não temos. Mas para aquelas que nós temos, para aquelas que facilmente conseguimos divisar e compreender que estamos deslocando elementos de uma outra área para gerar, dentro desses elementos de proporcionalidades, problemas, muito mais do que encaminhamentos da ordem que estamos buscando. Quanto a esse rapaz, nós não sabemos. Precisamos continuar acompanhando a história dele, os desenvolvimentos, para termos uma ideia melhor. O que também é um problema nos nossos dias, uma vez que muitos farão a mensuração disso por resultados. E, em princípio, isto que estamos vendo das proporcionalidades não necessariamente tem a ver com o resultado. Por vezes, elas têm a ver com a própria vivência, tão somente. O Ciro dos Anjos. No hospital onde ele estava, e muito mal, ele escreveu: dependo de tudo e de todos, absurdamente. Que ser frágil veio ao mundo. Estou a desmoronar a cada instante. Amparai, amigos, tanta indigência. Dá-lhe o abrigo do vosso afeto na fria noite da solitude. Em vários momentos durante a internação, ele não sabia se conseguiria ultrapassar o que ele estava vivendo. O que ele faz? Proporcionalidades. Como é que ele faz isso? No caso dele, ele reconhece a fragilidade dele, reconhece que não está conseguindo sozinho. Então faz migrar elementos das amizades, pede amparo a essas amizades, convida. É o modo como ele faz, como ele distribui esses elementos. Muitos dos alquimistas que trabalharam essas alquimias, e filósofos, lembrem que vários filósofos eram também alquimistas durante a Idade Média. Muitos usavam estudos de proporcionalidades para chegar a novas estruturações e organizações materiais. O livro Céu Vazio, com os poetas eslavos, tem vários elementos sobre isso. Lembrem, os poetas eslavos, como nos disse o Alexander, que eles estavam no encontro das culturas, estavam na mescla de tudo aquilo. O que faziam esses poetas quanto à vida, à existência? E dentro do que o autor nos propõe. Vejam este poema. uma ilustração contundente sobre os fenômenos das proporcionalidades. Aliás, esse poema é o que dá título à obra, Céu Vazio, de Antun Branco. No início do livro, ele coloca poucas palavras sobre cada um desses autores. Olhem o Antun Branco, nascido na Bósnia, Herzegovina, crítico e poeta expressionista. Vamos ver, então, o que esse poeta nos diz. Céu Vazio. Olhem a diferença, porque acabamos de ver no Círio dos Anjos. Bem, há muito o céu é um vazio. Sem deuses, sem serafins, infinito deserto gris. Cortado às vezes por aeronave ou ave torpe. As almas não sobem mais como as andorinhas. O homem então deita-se na terra, pregado à cruz. Perdemos a trilha que a Deus conduz. Mudos, os poetas contemplam o nada. Nessa forma de construção, no qual ele constata que lá no céu, na transcendência, já não resta mais nada, estamos condenados a essa vida terrena, da sorte como ela nos apresenta. Este poeta do século passado, ele faleceu em 1925, nos diz tal coisa. Ao fazer esses elementos de proporcionalidade, existe algum recurso que possamos utilizar? Ou isso que ele já está fazendo é o recurso? E, portanto, nada mais cabe a não ser vivenciar isso que ele está colocando. Para essa questão que eu acabo de colocar e para muitas outras, eu sugiro, por favor, aguardem. Aguardem a historicidade da pessoa à medida que ela se propaga, se desenvolve dentro dos contextos. Em boa parte dos casos, nisso já surge um encaminhamento, quando não a própria resposta. Por exemplo, no caso desse jovem, um ator, no filme, vamos acompanhá-lo mais um pouco? Vou partilhar a tela.
Il délivre surtout des disques. Il parle stéréophonie devant des cafés crème ou des citrons pressés. Il se raccompagne à tour de rôle. Il discute interminablement dans la rue devant les portes cochères.
Ce sont les amours débutantes.
Colette traite Antoine en copain. Il ne s'en rend pas compte ou alors s'en contente pour l'instant.
Mes chers amis, voici la seconde des séances que nous consacrons aux musiques expérimentales.
Oui.
Bonjour madame, je suis un ami de Colette. Est-ce qu'elle est là, s'il vous plaît?
Ah non, pourquoi?
Parce qu'elle m'avait prêté quelques livres, alors je venais les rapporter.
Bon, ben je lui donnerai.
Puis, il y a aussi une lettre.
Bon, d'accord, ben je lui remettrai tout ça. Mais vous n'êtes pas Antoine?
Si, c'est moi.
Ah oui, elle m'a souvent parlé de vous. Entrez.
Qu'est-ce que c'est?
C'est un ami de Colette. Vous avez bien 5 minutes?
Oui, bien
oui,
sûr.
Oui, bon, ben alors
je ne veux pas vous déranger. Pardon.
C'est Antoine. C'est l'ami de Colette.
Ah oui.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur, vous êtes en classe ensemble, je crois.
Oui. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Ils se sont connus aux jeunesses musicales. C'est bien Colette nous a raconté.
Ah.
Il y a plein de travail, vous êtes dans les disques, je crois. Hein?
Oui, c'est ça, je suis dans les disques, je travaille chez Philippe.
Très bien. Ma femme élève sa fille comme elle veut, mais moi je suis pour que les jeunes gens gagnent leur vie de bonheur.
Ah oui.
À 15 ans, j'étais mécano au garage Laborde. Maintenant, c'est moi le patron.
Ouais. De...
Non, merci, je ne bois jamais.
Et toi?
Petite goutte. L'instruction, ça mène à rien. Tenez, prenez Victor Hugo.
Oh non, je t'en prie, oh, fous-lui la paix avec Victor Hugo.
Victor Hugo a dénoncé le mal, mais il n'a pas indiqué le remède. Tu ne pas?
Peut-être. Ouais.
Vous avez encore vos parents?
Oui, mais enfin, je les vois pas souvent. Je m'entends pas très bien avec eux.
Oh, comme c'est dommage. Elle doit être désolée, votre maman, de ne pas vous voir.
Bah, vous savez, c'est un peu de ma faute. Lorsque j'étais à la maison, je me sauvais souvent de chez moi.
Eh ben...
C'est pas Colette qui nous ferait ça de
oh, chiche.
Les parents de Colette, qui aiment à être entourés de jeunes et qui regrettent un peu les sorties quotidiennes de leur fille, adoptent Antoine et l'invitent souvent chez eux. Antoine, de sa fenêtre, surveille les allées et venues de Colette, qui se comporte avec lui comme avant le déménagement. Il est clair que pour elle, le voisinage n'appelle aucune intimité supplémentaire.
Tiens, Antoine, comment ça va?
Vous allez bien?
Qu'est-ce qui vous amène?
Ben, j'ai deux places pour une conférence, c'est Gavotti sur la musique électronique.
Ah oui, je sais, non, mais je peux pas venir, j'ai beaucoup de travail cet après-midi.
On peut aller au cinéma, alors?
Non, non, franchement, je peux pas venir, non. J'ai un devoir à rendre demain.
Ah bon?
Oui.
On peut discuter 5 minutes, non?
Non, non, on se verra un autre jour, au revoir.
Au revoir.
Várias marcações que temos nesse elemento. Ele, aliás, o Truffaut faz essas contrapartidas, né, mostrando o trabalho que ele realiza, e vocês viram toda a mecanicidade daquele trabalho, e como ele lida com as questões humanas, subjetivas, de interseção com a menina. Basta que ela diga que não quer sair, que não está bem, que está com dor de cabeça ou qualquer outra coisa e ele já acha que o mundo está perdido, já fica todo amuado para baixo, acha que as coisas não vão bem. Ora, as coisas não iriam bem se fosse lá a produção de discos e ele não conseguisse, mas quanto a seres humanos também é assim, o que ele está levando de proporcionalidades de um lugar para o outro e em que quantidades... Em que qualidades, de que maneiras? A Marina Colasanti, nesta obra, Passageira em Trânsito, como o título diz, ela mostra que toda a trajetória dela, desde a época que ela nasce na África, colônia da Itália, depois vai para a Itália, vive toda a infância e então vem para o Brasil. Nesses trânsitos, ela aprendeu muito sobre lidar com esses elementos que estamos vendo, mas, com a sabedoria e o tempo, ela constatou outras coisas. Por exemplo, que muitos fatores fogem ao controle. Até aqui estamos vendo proporcionalidades a partir de um critério de racionalidade. Parece que com uma balança e com instrumentos vamos conseguir mapear e distribuir isso de maneira parcimoniosa, ou razoável. Bem, não é, não, em muitos casos isso não será possível. Olhem o que a Marina Colasanti escreve quando ela trabalha, por exemplo, a questão do corpo. Ela diz assim: se eu pudesse escolher minha mortalha, a Dirre, pediria que a desenhasse. Severas pregas, porque severo é o escuro, rigor em cada dobra do tecido, linhos exatos, como se talhados em dura pedra. Coberto em precisão, o corpo meu, embora rijo, com contraste seria quase suave. Entregue sem ceder ao último traço, salvas as curvas côncavas, convexas, morto e vivo, o meu corpo de mulher. A Marina, em muitos momentos, coloca essas dimensões. Por vezes, quanto às proporcionalidades, o que podemos fazer é entendê-las e muito pouco interagir com elas ou modificá-las. Tanto que ela entrega a mão de um pintor, ela diz, ele poderia fazer isso de fato melhor, de outra forma. A questão ainda é bem mais complexa. Porque há pessoas que vão trabalhar proporcionalidades por naturezas e propriedades diferentes, tentando ajustes. Às vezes, a idade é ajustada com um preceito qualquer que quase nada lhe diz respeito, mas que a pessoa coloca. Que ela diz, não, se todo dia, por exemplo, eu ler um trecho de determinado poeta, isso, de certa maneira, vai fazer com que a minha idade pese menos. E a própria pessoa, às vezes, não sabe explicar o que ocorre que ela chegou a esse denominador. Durante esta semana, numa das oficinas, nós vimos a questão da pobreza e os questionamentos em torno dela. E vimos as questões de propriedades e discernimentos que muitos consideram pobreza o fator material e tão somente. E ali nós vimos que existem pobrezas espirituais, emocionais, etc. Para algumas pessoas, se dermos pura e simplesmente os bens materiais que achamos que elas precisam ter, e sabe-se lá de onde achamos isso, porque por vezes elas já possuem o que para os critérios delas e para a sociedade em que vive é o suficiente. Mas por vezes achamos que não e que temos que conceder mais. E às vezes, nas proporcionalidades de pessoas assim, ao receberem esses elementos de materialidade, alguns, por razões deles, esvaziam fenômenos, por exemplo, afetivos e outros. Então, causamos uma fartura material e empobrecemos a pessoa espiritual, emocionalmente. Por vezes é assim, nem sempre é assim. Quanto mais entendemos o fenômeno das proporcionalidades numa época como a nossa, é provável que possamos interagir em bases melhores. Ele quer ficar mais perto da família, mais perto da moça que ele ama. Então, como é que ele faz? Da Colette, ele pega e se muda para frente da casa dela. Ele acha que com isso estará mais próximo, mas de fato ele ficou mais próximo. Viram como Truffaut conduz a câmera de um lado para o outro, dos prédios passando pela rua, nos mostrando o elemento dilemático? Há muitos dilemas aqui. Em geral, quando se trata das proporcionalidades, e não há um estudo apropriado disso na nossa sociedade, na nossa educação colegial, não há. Ainda hoje não há. Há métricas, há pautas. Se você entrevista jovens adultos, eles dirão que querem alcançar tais objetivos na vida deles, mas esses tais objetivos, às vezes, um é conflitante com o outro, e isso não é, por vezes, perceptível. São estudos que as proporcionalidades podem trazer, os aprofundamentos que ela pode trazer. A Marina Colasanti, no livro dela, Passageiro em Trânsito, algumas páginas à frente, ela mostra que muitas das proporcionalidades não se resolvem pelo elemento de semiose que está em andamento. Que por vezes você vai precisar utilizar de traduções para alcançar o que você está buscando. Ela escreveu assim: para estudar a luz, Manet pintou vezes sem conta a Catedral de Rouen. Deitada o dia inteiro neste quarto de hotel em downtown Miami, acompanha o deslizar das horas no vidro-espelho do edifício em frente, escudo que se tinge de sol e aceita a noite, sem nada revelar do seu reverso. Falésia que despenca precisa como um corte, fachada, lisa, lâmina. As proporcionalidades propiciam, por vezes, diante do fenômeno da tradução, algumas alternativas. Isso, claro, depende de vários estudos. Por exemplo, Algumas pessoas, elas não precisam exatamente ter determinadas coisas em suas vidas. Se elas pensam na vivência sobre isso, para elas, mediante as proporcionalidades, já é o suficiente. Por exemplo, você tem um neto, um sobrinho, um filho estudando, com muita dificuldade. Para você, mediante o entendimento do que ele está fazendo, já é suficiente isso. Não é necessário que ele chegue ao final da diplomação, traga o diploma para casa. A caminhada já se basta porque você o ajudou a caminhada com o seu pensamento em torno das proporcionalidades. Considere o que uma pessoa que estudou e compreendeu, e claro, desde que possa utilizar esses elementos, ela pode estar diante de um horizonte muito promissor em alguns contextos, em algumas áreas da vida dela. No entanto, o entendimento é sempre muito oportuno, muito importante. Olhem essa, o que a Marina Colasanti escreve agora, que é um elemento que, para a maioria, vai parecer algo e que, na verdade, é completamente diferente. Ela diz assim, na mesa do restaurante, sentados frente a frente, você e eu, lemos. Os outros nos olham e pensam, que casal indiferente. Enganam-se, é lendo juntos, cada um no casulo do seu livro, que você e eu mais nos amamos. Marina Colasanti é uma exímia estudiosa, pesquisadora dos elementos de proporcionalidades. Ela usa muito. Viram como ela coloca a questão? Qual seria um dos elementos práticos em torno disso? Um dos elementos práticos em torno disso é, por vezes, convidar o marido para ir a um restaurante, para que ele fique diante dela, lendo enquanto ela lê. Isso se traduz no amor que eles vivem. Não é assim para todo mundo, é assim para ela. Há muitos outros elementos. Na obra sobre os poetas eslavos, o Alexandre, professor da Universidade de São Paulo, em um outro trecho, ele coloca, esse elemento vai pedir explicação, do Antun Branco, que nós vimos há pouco, né, esse poeta. Olhem o texto que ele escreve e olhem os elementos dilemáticos que agora surgem. Ele diz assim, o amor torturou a minha alma. Minha alma padece e sonha. Não a despertem. Toda ideia dói. Minha alma é um lago escuro, desnudo, dentro de um dia branco frio. Gaivotas alvas não revoam sobre as águas. Nuvens azuis não farfalham sobre o céu. Tudo é branco, agudo, enregelado. Céu caído sobre as casas próximas, encostado às casas, o céu sonha. Deixe hoje tudo parado em sonho. Hoje, qualquer gesto dói. Tudo isso quem fez foi quem? Foi o amor. Talvez os senhores pensem que esse poeta, que viveu até 1925, esteja falando de um daqueles amores que, para os nossos padrões de época, foram duros, difíceis, restritivos, etc. Não necessariamente. Quando nós tratamos de proporcionalidades, há pessoas que, num relacionamento com outras pessoas, elas fazem assim. Elas colocam uma grande gama de amizade, uma pequena porção de amor. muitas pitadas de carinho espalhadas por vários elementos. Uma pitada maior e muito profunda de respeito. E na mescla de tudo isso, elas vivem. Já imaginaram se quem vive com uma tal pessoa chega e exige delas? Não, mas isso é uma mescla. Não pode ser assim. Você estraga a vivência do amor porque você coloca outras coisas que não dizem respeito. Ainda que se aproximem dele, não dizem respeito. Muitas vezes, quando você conversa com alguém e ela explica uma experiência, ela está fazendo proporcionalidades. Está mostrando para você como ela fez. Na própria historiografia que ela coloca, vão surgindo os elementos que ela utilizou. E o que aconteceu? Às vezes ela diz que subtraiu determinado elemento, mas que aí as coisas degringolaram completamente. Alguns dão a receita de como utilizaram as proporcionalidades em determinadas experiências de suas vidas. Interessante é que muitas vezes esse que assim explica está distraído da própria explicação, não se deu conta de que acabou de nos passar uma explicação que, claro, no consultório poderemos às vezes utilizar para melhorias. Vamos caminhar um pouco mais com o filme que estamos acompanhando, do François Truffaut.
Vous êtes malade?
Écoutez, Colette, il faut mettre les choses au point. Vraiment, ce petit jeu, cette bouche écossaise, sans arrêt, je peux plus supporter, ça me rend malade.
Vous êtes complètement idiot.
Évidemment, je sais, c'est de ma faute. J'aurais pas dû venir habiter juste en face de chez vous. De toute façon, je vais retourner là où j'habitais avant, alors. Mais vraiment, je vous en prie, ne me relancez plus. Et puis fichez-moi la paix.
Oh, la barbe, hein? En tout cas, mes parents vous invitent à dîner.
Non, j'irai pas.
Mais enfin, ça n'a aucun rapport. Si on vous dit de venir dîner, venez dîner.
Non.
Si vous changez d'avis, on se met pas à table avant un quart d'heure.
Bonjour Antoine.
Bonjour Antoine.
Bonjour madame.
Ça va?
Oui, ça va.
C'est vous? Vous avez dîné?
Oui, oui.
Bonjour. Entrez, c'est par ici. Entrez, entrez. Maman, je te présente Albert. Je t'en ai déjà parlé.
Bonjour madame.
Mon beau-père, Albert, t'a dit.
Bonjour monsieur.
Et Antoine. Vous connaissez déjà, je crois.
Hein? Oui, on s'est vu une fois.
Une minute, Albert, je cherche mon manteau.
Donne-moi une cigarette, s'il te plaît.
Oui. Merci.
Ben, ça y est, hein, je suis prête. On se tire. Salut.
Bonsoir. Bonne soirée.
Bon. Si on regardait cette émission.
Dele, escrito em 1963, ele diz: eu não sei quem eu sou, nem o que eu valho. Qualquer opinião me afeta, qualquer esquivança me agrava. Invejo o Robinson na ilha, bastante era a si mesmo. Forte, jovial, inventivo, ele, acendendo o seu foguinho na ilha. Considerem o fator aqui de proporcionalidade. Fosse ele, então, como o Robinson Rousseau, que na ilha se basta o suficiente e que ele inveja, as coisas estariam dentro das proporcionalidades, ok. Mas como ele está numa fator de dependência dos outros e em vários dilemas, ele diz que ele já não sabe quem é nem o que ele vale. Quando usamos em proporcionalidades elementos, por vezes fatores axiológicos, epistemológicos, cognitivos e outros entram, participam disso. Sempre o cuidado no uso das proporcionalidades é a recomendação. Sob pena de você achar que está arrumando algo em sua vida e por descuido está colocando a perder uma série de outras coisas que, se você soubesse, jamais colocaria.